De volta na CBN, CBN Saúde no ar hoje, um bate-papo com a médica psiquiatra Jusileia Tessarolo Miranda. Estamos falando sobre demência. Já entendemos um pouco o que é a demência, já percebemos que a demência pode ser causada por diferentes fatores. Uma das razões mais comuns é justamente o mal de Alzheimer. A doutora Jusileia explicou pra gente isso no bloco anterior. Cerca de 60% dos casos, né, doutora?
Isso, 60% são causados e são caracterizados como demência de Alzheimer.
Bom, eu acho que é importante a gente, antes de falar aqui sobre o que, que a pessoa sente, sobre o diagnóstico, deixar bem claro a questão dos sintomas, né? Porque a gente trouxe aqui no bloco anterior alguns dos sintomas, mas eu acho que é interessante explicar direitinho para o ouvinte da CBN quais seriam esses sintomas e que podem levar a família a perceber, opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa procurar um profissional de saúde.
Isso, a primeira coisa que surge é uma dificuldade de memorizar fatos, né? Começa a esquecer um fogão aceso, esquecer onde colocou determinado objeto, começa a ter dificuldade em reconhecer familiares ou confunde o nome de um com o outro, essa alteração da linguagem, de nomear objetos, como, por exemplo, numa fase um pouquinho mais avançada, daí seria o quê? Você mostra uma maçã, ele sabe que aquilo é uma fruta, que aquilo é uma maçã, mas ele não lembra da palavra maçã. E aí, durante um discurso também, ele começa a comer algumas palavras no discurso. Você percebe que está diferente e ele não nota isso, né? Outra coisa, por exemplo, é você acaba falando para ele que isso é uma maçã. O que é uma maçã? É a mesma coisa que você está falando o que é uma blá blá. Ele não consegue compreender que você está falando uma maçã. Essa é a alteração de linguagem.
Então,
né?
Tanto na fala da pessoa quanto na nossa fala para a pessoa... pode haver esse tipo de descompasso, a pessoa não conseguir entender do que você está falando, ele não consegue associar aquela palavra, aquele signo, à imagem que seja de fato daquele signo, daquela palavra.
Isso, tem comprometimento nessa parte de linguagem mesmo. E aí depois começa a ter comprometimento nas atividades já aprendidas, como eu falei, às vezes até, por exemplo, abotoar uma camisa, ele começa a ter dificuldades de saber como fazer aquele ato que ele sabia normalmente antes.
A pessoa se perde, né? Como você disse.
Isso, fica desorientado, que acaba não reconhecendo os lugares, não reconhece onde está, não reconhece as pessoas que estão mais próximas e, às vezes, confundindo os nomes. Por exemplo, chama o nome do filho pelo nome do sobrinho e vai trocando as palavras.
Essa coisa de se perder preocupa, né? Porque, às vezes, a pessoa está, sei lá, no supermercado, precisa voltar para casa e... como faz?
Sim, tem que estar sempre atento. A partir do momento que começou esses déficits de memória, deixando bem claro que não é porque tem um déficit de memória que tem a demência, mas a partir do momento que compromete mesmo a sociabilização desse paciente, compromete o ambiente profissional, familiar, vá para um médico, faça o diagnóstico e a partir desse momento não deixar muito esse paciente sozinho, porque ele pode ter essa desorientação e realmente ficar perdido por horas e ter essa dificuldade.
Dá para dizer, doutora Jusileia, que quando chega ao ponto da pessoa ter dificuldade de identificar um familiar, aí o quadro já está muito mais grave ou até pode começar por aí?
Não, normalmente começa primeiro com os pequenos esquecimentos.
Certo.
Aí vai evoluindo para esse quadro e depois a parte motora, que é a dificuldade, que nem eu falei, de fazer determinados movimentos, que nem botar a camisa, etc. Né?
Tá, então o esquecimento, inclusive, de um familiar é um quadro já bastante grave.
É, um pouquinho, diria, no intermediário.
Nesse intermediário, quer dizer, aí a situação já está bem instalada, o quadro já se avançou, já é mais preocupante.
Uhum.
Correto. Bom, um outro aspecto ainda nesse sentido, o quadro de evolução, né, é muito rápido quando não tratado? Ou a demência pode surgir um pouquinho agora, daqui 6 meses uma outra situação, daqui 2 anos, enfim, como funciona a evolução da doença?
Ele depende muito de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que é rápido, cerca de meses ele já está num quadro grave de demência e tem pacientes que é um pouco mais lento essa degeneração, vamos dizer assim. Então, é muito de indivíduo para indivíduo. Quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, melhor. né? Então, assim que detectar essas alterações, é importante estar levando ao médico para fechar o diagnóstico. Outra coisa importante é o que? Às vezes, o paciente começa com déficit de memória e já evolui para um quadro depressivo. E, na verdade, às vezes, é uma demência mesmo se instalando.
Então, a demência pode levar à depressão.
Sim, a depressão. Tem pacientes que ficam hostis, irritados, intolerantes. Então, também tem esse quadro junto com a demência. Né? Então, é importante estar investigando. Assim como a depressão também pode levar a essas deficiências de memória. Por isso que é importante estar indo ao médico para fazer o diagnóstico certinho.
Está sempre trabalhando isso, né? E a pessoa que sofre com a demência, ela sente alguma coisa?
Normalmente, isso é gradual e ela vai perdendo um pouco a noção disso. Na verdade,
ela não sabe que fez as bobagens que fez.
Isso, para ela tá tudo certo. Então, assim, com o passar do tempo, os familiares é que vão se incomodando e vão percebendo que tá piorando. Por exemplo, o paciente acaba, por exemplo, pegando uma manteiga e guardando no guarda-roupa. E para ele lá tá certo. Então, assim, até o cuidador tem que ter muito trato, muito jeito de estar... falando para o paciente que, na verdade, a margarina tem que estar na geladeira. Por isso que é importante o cuidador estar muito bem emocionalmente e ter realmente amor na hora de estar cuidando do paciente. Que essas pequenas coisas, com o passar do tempo, vai estressando, né?
E eu acho que é interessante também porque não adianta muito discutir, né?
Não adianta confrontar.
Porque se a pessoa, por exemplo, estava pensando aqui agora, você falou no primeiro bloco, que às vezes a pessoa desenvolve um quadro de ilusão, né? Ela projeta coisas. Então, se ela começa a projetar historinhas, não adianta você ficar falando, não, mãe, não é desse jeito.
Não, porque para ela aquilo ali é o certo e você vai estar sempre errado. Então, na verdade, você tem que ter muito jeito, ter um bom senso, né? Até que ponto você consegue realmente explicar o que está acontecendo para ela ou não.
De alguma forma, tem que entrar nesse mundo
dessa
pessoa.
Tem que entrar nesse mundo fantasioso. Tem que ter criatividade.
Até para não contrariar. E não. Então, a pessoa então, não sente, ela não percebe quando ela está num quadro, por exemplo, de às vezes até de crise, de delírio, como você disse, ela está fora, totalmente fora da realidade, ela não sabe o que está acontecendo e quando ela volta, digamos, ao real, ela não sabe o que ela fez.
Isso, exatamente. Ela não recorda. Ou o que ela recorda, ela não vê como errado, né? Então, na verdade, ela não saiu ainda do quadro de delírio. Lembrando que o principal delírio é sempre o de ciúmes ou de roubo mesmo. É aquela idosinha que eu lembro muito da minha bisavó, na verdade. Quando nós íamos para casa dela, ela escondia todo o dinheiro que ela falava que as crianças iam pegar o dinheiro dela. E aí ela escondia tão bem que daí ela, por conta da memória, não lembrava onde ela tinha escondido. Então, ela realmente tinha certeza que as crianças roubavam. Bem interessante, né?
Aí fica complicado, inclusive, para o próprio cuidador, né? Para poder lidar com uma situação como essa. Um outro aspecto, a gente estava falando aqui sobre as causas. Uma situação de AVC, de isquemia, por exemplo, pode deixar sequelas para, às vezes, que nem apareçam nos primeiros 2 anos, mas vão aparecer, quem sabe, lá depois do terceiro, quarto ano que aconteceu esse fato, para desenvolver demência. Pode acontecer?
Pode, sim. Daí entra nas outras causas de demência, que são as vasculares, né? Que não só de AVC, como às vezes só uma pressão alta ou descontrolada vai causando essas alterações neurológicas e esses microinfartos que vão levando progressivamente ao declínio da memória, as funções intelectuais. Então, pode acontecer com AVC, pode acontecer com hipertensão mal controlada, com tumores. Por isso que é importante a investigação mesmo.
Estamos conversando hoje com a médica psiquiatra Juscileia Tessarolo Miranda, conversando hoje sobre demência no CBN Saúde.